Nada acontece por acaso. A teoria serve para explicar o turbilhão em que Guterres se viu envolvido a propósito do conflito no Médio Oriente, mas também para explicar o veto de Marcelo ao diploma que vai atrasar o voo da reprivatização da TAP. Também não foi no vácuo que os portugueses penalizaram o Presidente da República, o Governo e até o líder da oposição na última sondagem da AxiMage para o ADN. O que ficou mesmo no vazio foram metade das perguntas dos deputados que o Ministro das Finanças optou por deixar sem resposta. Estes e outros temas estarão em análise no episódio 120 de Maquiavel para Principiantes. Este é um podcast do Jornal Económico, da autoria do especialista em comunicação, Rui Calafate. Olá, Rui, muito bom dia. Estamos no episódio 120, mas prometemos cumprir aqui o limite de velocidade e queres começar este programa por falar precisamente das duas sondagens da AxiMage para a ADN que não deixaram pedra sobre pedra no que diz respeito ao cenário político em Portugal.
Olá, bom dia, Zé Carlos. Bom dia, Nuno. Bom dia a quem nos ouve. Estamos a gravar segunda de manhã, portanto, cedo. Sobre as sondagens, de facto, foram as duas da AxiMage. Chama a atenção do seguinte: primeiro vamos a dados e depois vamos a pessoas. Os dados são, de facto, significativos. Porquê? Porque o Chega continua a subir, está com 14%. O PS está exatamente igual, está na casa dos 28,6%. E o PSD continua a cair. E, portanto, mais uma vez, há uma subida também da Iniciativa Liberal, há uma subida do PAN, portanto, estes são os dados, e, portanto, o PSD continua a cair. Ora bem, mas aqui o que é mais importante para mim, porque muitas vezes tem a ver com o de facto, Marcelo continua positivo, mas cada vez mais menos positivo, a popularidade de Marcelo, e a de António Costa já está no vermelho. Mas além disso, depois há um dado que é aquele que eu acho que aí é que devem fazer soar os alarmes, porque não há evolução, desde que Luís Montenegro é líder do PSD, é que quando perguntam aos portugueses quem é o líder da oposição, dão 39% a André Ventura, 24% a Luís Montenegro, 8% a Mariana Mortágua e 4% a Rui Rocha. Portanto, quem deveria estar a encabeçar estas opções seria sempre o líder do PSD, que está a 15 pontos de André Ventura. Portanto, para as pessoas, quem faz mais barulho, quem é de facto mais eficaz a morder as canelas ao governo, é André Ventura. Eu acho que isto é logo um sinal que eu acho que é importante e continua sem subir neste parâmetro a Luís Montenegro. Depois, o que é curioso é que no capítulo dos ministros mais populares e impopulares, quem deu a maior queda para a grande impopularidade é Manuel Pizarro, que de facto já lá iremos depois mais para a frente, para a pergunta da semana, e mantém-se nos dois primeiros lugares, assim, Mariana Vieira da Silva e José Luís Carneiro. E por último, aliás, eu acho que às vezes os portugueses já se esqueceram de quem não gostam mais, ou de quem gostam menos, é que João Galamineiro ainda é ministro. Portanto, o ministro menos apreciado pelos portugueses é João Galamba, onde continua, já às vezes, de vez em quando, ele aparece, mete, a ver se passa um bocadinho, mas continua sem conseguir colar no coração dos portugueses. Portanto, para o governo é o normal, para António Costa, menos em termos de popularidade, para Marcelo já tocam os sinos, já tocam as sirenes da sua popularidade, e ele liga muito à questão das sondagens, e quanto à liderança do PSD, nem em números para o PSD, nem na popularidade de Luís Montenegro, que eu acho que é perigoso.
Rui, vamos continuar a falar precisamente de políticos para explicar aquilo, para perceber, para analisar precisamente o que é que está em causa relativamente ao veto de Marcelo ao diploma que dá o arranque da reprivatização da TAP, com todos os partidos com todos os partidos à direita a baterem palmas a esta decisão de Marcelo, que coloca aqui em cima da mesa algumas questões que importa
Sim.
acompanhar nas próximas semanas e nos próximos meses relativamente a este processo.
Bem, primeiro vou começar pelo que não estás à espera. Vou começar pelos dois marretas, pelos senhores Hugo Mendes e Frederico Pinheiro. Nem sei se os portugueses
Certo,
ainda se lembram,
exatamente.
que era o senhor secretário de Estado, que é uma figura bizarra, e o outro que dizia que tinha sido agredido lá no João Galamba, depois
Entretanto,
ninguém ficou nada por vir.
voltaram à ribalta.
Sim, decidiram fazer um livro, e onde exatamente são os próprios que dizem que o Estado precisa de fundamentar a venda da TAP. Portanto, estes senhores, que eram umas grandes figuras do governo, homens de confiança, portanto, de quem os nomeou, nomeadamente Pedro Nuno Santos, e que devem alguma solidariedade com o governo, apesar de agora já lá não estarem nem o seu chefe, que é Pedro Nuno Santos, mas de facto foram os primeiros a atirar contra a privatização da TAP. É importante salientar isso. Portanto, vamos agora àquilo que importa. Curiosamente, como tu disseste e bem, é que este veto de Marcelo Rebelo de Sousa foi aplaudido à esquerda e à direita. À esquerda, porque a esquerda defende que não deve haver privatização da TAP, à direita, para dizer que o processo da TAP não está a ser bem conduzido. E agora onde é que isto vai dar aonde? Ora bem, não nos esqueçamos que uma das questões que o governo defendeu na altura em que houve a grande polémica da TAP era exatamente que havia pontas soltas do tempo da privatização do governo Passos Coelho e que nessa altura, portanto, houve muitas coisas que só se vieram a saber mais tarde. Portanto, é lógico, é coerente, que vão fazer agora António Costa e o seu governo uma privatização tal como fez Passos Coelho, seja ela qual for, com os resultados que tenha, a quem seja vendido, mas que pelo menos que o PS criticou a transparência do processo de Pedro Passos Coelho, é natural que agora tenha que haver toda a transparência no seu processo de privatização. E o que Marcelo Rebelo de Sousa faz é, meus amigos, quero mais transparência, quero evitar que haja negociatas. Esta é, vamos retirar as vírgulas e é aquilo que lá está. Quer que haja aquela questão de haver alguma garantia que o Estado português tenha alguma capacidade de influência sobre áreas, sobre o hub, sobre a questão de rotas que são essenciais para os portugueses e para as suas comunidades. E, portanto, o que Marcelo Rebelo de Sousa veio pedir foi transparência, coisa que foi aplaudida por todos. E julgo que, acho que todos os portugueses a aplaudem por um motivo, é que são 3,2 mil milhões de euros que foram lá metidos por este governo. Não sabemos por quanto é que vai ser vendida a companhia, mas de certo não vai ser pelo valor que já lá foi injetado. E acrescento dois pormenores. É que estamos a vender a TAP, tudo bem, mas ainda continuamos sem saber onde é que vai ser o próximo aeroporto, o que também é considerável, porque tem a ver onde é que vão estar também os aviões da TAP, se vai estar um novo aeroporto, etc, 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 e onde é que ele vai ser construído. Aliás, ainda ontem ouvi, hoje de manhã, o Rui Moreira, no programa que ele tem na CNN, a comentar e chamar essa atenção, bem, o Rui Moreira, Presidente da Câmara do Porto, a dizer isso, meus amigos, estão a falar já da privatização da TAP e do processo do aeroporto nunca mais. E, portanto, é verdade. E o último caso que é interessante, quer dizer, foi tudo numa semana, este veto de Marcelo, foi na semana em que a TAP apresentou 200 milhões de lucros e uns resultados excepcionais. O que é curioso, porque depois mete-se naquelas colunas de sobe e desce a foto do atual presidente da TAP, quando, que é Luís Rodrigues, quando este processo ainda advém, portanto, mais de uns 3 meses, daqui a uns 3 meses já será totalmente Luís Rodrigues e a sua equipe, mas ainda advém dos excelentes resultados e da gestão da presidente da TAP francesa, que o governo justificou, que despediu por justa causa. O que significa o seguinte, é que todos estes dados de resultados positivos que têm saído da TAP é mais um prego no caixão da justa causa que o governo invocou para a despedir e, portanto, mais uma garantia que nós, todos portugueses, vamos pagar uma bela indemnização no processo que a presidente francesa da TAP, ex-presidente da TAP, pediu e vai pedir cerca de 6 milhões de euros e, portanto, todos os resultados que sejam bem da TAP ainda têm o dedo dela. E, portanto, acho que Marcelo teve bem na questão de pedir transparência no processo e acho que é isso que os portugueses exigem neste momento.
Entretanto, Rui, fizeram-se as contas aos ministros que são mais assíduos nas respostas às perguntas dos deputados e Medina ganhou aqui em toda a linha.
Certo, uma coisa é, para não confundir as pessoas, uma coisa é, tu imagina, hoje vai começar hoje e amanhã o debate do Orçamento de Estado, que vai-se mandando fazer comentar, apesar de hoje ir comentar à noite na CNN. Ora bem, uma coisa são as perguntas que se fazem nos debates quinzenais, nos debates que são marcados, agendados no Parlamento, etc. Outra coisa são as perguntas que os deputados fazem, e as pessoas às vezes nem têm conhecimento, para os gabinetes dos ministros, a exigir explicações, a exigir esclarecimentos sobre uma série de medidas que apareçam. E, portanto, nesse campeonato, João Galamba, Catarina Sarmento e Castro, que é Ministra da Justiça, mas ninguém se lembra o nome dela, mas de vez em quando convém lembrar o nome, e Helena Carreiras da Defesa e Ana Catarina Mendes, esta tinha que ser mesmo porque é Ministra dos Assuntos Parlamentares, não convinha falhar, responderam a todas as perguntas feitas pelos parlamentares. Enquanto Medina só responde a metade das perguntas, claro que muitas delas têm a ver com questões financeiras e de orçamento. Naturalmente até compreendo esse lado, mas convém a Fernando Medina, que é um homem que é técnico, todos nós sabemos, é esse o seu perfil, que tenha no seu gabinete, sob sua aprovação naturalmente, que esclareça aos deputados, porque sobretudo numa fase em que temos maioria absoluta, convém que haja esclarecimentos cabais aos parlamentares, porque senão é tirar força e tirar credibilidade ao trabalho dos colegas, até dos próprios colegas do PS, na Assembleia da República.
Entretanto, o Tribunal de Contas Europeu fez aqui uma auditoria ao planeamento de vários planos de recuperação e resiliência. Portugal foi um dos países envolvidos nessa auditoria, uhum. E o Tribunal de Contas Europeu sugere aqui mais transparência nos resultados do IRR português.
É o problema, é esse. É que diz que, por exemplo, elogia muito, há uma coisa que não sei se as pessoas. Eles elogiam muito, por exemplo, na questão de soluções tecnológicas, a União Europeia, portanto, o Tribunal de Contas Europeu, elogia bastante o governo. É importante dizer isso, que é para não dizer que é só mal. Só que depois, aquilo que é que não tem meios, a expressão é esta, é que o Tribunal de Contas Europeu não tem meios para verificar a eficácia da aplicação do PRR. Ora, isso é que é importante. E a pergunta é, então, e quem é que verifica? Pois eu há muito tempo dizia que devia de haver uma entidade independente que acompanhasse. Claro que os deputados fazem o seu trabalho, fazem perguntas, as tais perguntas que falei há bocado, o que é que está a acontecer, etc. Marcelo Rebelo de Sousa, de vez em quando, faz intervenções. Os partidos da oposição fazem perguntas. Mas outra coisa é a verificação quase ao cêntimo do dinheiro que está a ser executado, onde é que está a ser executado, quem o está a receber. Isso era bastante interessante, porque é esse o trabalho do Tribunal de Contas em Portugal, como tu sabes, o Jornal Económico faz isso e sabe bem isso. Agora, o Tribunal de Contas Europeu não tem essa capacidade de avaliar a eficácia da aplicação dos milhares de milhões recebidos pelo PRR. E era curioso, e hoje já defendi, até já defendi publicamente, mais publicamente, que devia de haver uma entidade independente a acompanhar dia a dia, ao cêntimo, como é que está a decorrer o PRR, onde é que vai o dinheiro, quem o recebe, para evitar exatamente que haja no futuro, como tu te lembras. Quando veio o primeiro quadro de apoio da União Europeia, no tempo ainda de Cavaco Silva, todos nos lembramos que houve sempre muitas suspeitas e depois, posteriormente, vários processos, ao nível de dinheiros que foram para empresas de formação. Lembras-te disto? Acho que quem nos está a ouvir lembra. Portanto, foram milhares de milhões que desapareceram. Portanto, era bom que houvesse isto, a tal transparência, também aqui na gestão do PRR.
Querias dar uma nota final ainda nos temas nacionais relativamente ao
Ah, é
julgamento
uma coisa. Sim, muito leve. E sem perder muito tempo. Epá,
a morte de Sara Carreira.
Exatamente. Epá, porque eu sou sincero, até já escrevi isso até no Facebook e na altura logo. Foi das coisas que. Epá, tocou-me bastante a morte da miúda. Eu não conheço a miúda, nem a família, nem nada disso. Mas é uma família que é. Eu não gosto, não tenho nenhum disco de Tony Carreira, portanto não sou nenhum fã das músicas do Tony Carreira.
Não
Pá, mas
vai
uma
entrar nas
família.
sugestões culturais?
Não, isso não entra, mas epá, é uma família simpática, já ouvi ao vivo, é um tipo simpaticíssimo, discretíssimo, pá, não, os filhos, pá, a mesma coisa, o miúdo mais velho, o Miguel, simpaticíssimo, epá, portanto foi uma coisa que me tocou bastante e a circunstância, e continua-me a tocar, que é a questão, e o Tony Carreira até nisso, daquilo que eu vi nas imagens, muito até na CMTV, vi mais sobre isso. Epá, que é a questão de facto, das amnésias. Parece que ele disse isso e bem, parece que está na moda, desde o tempo do Luís Filipe Vieiras, e, portanto,
As
porque há uma
comissões de
série de gente,
inquérito.
das comissões de inquérito, que há uma série de gente que aprendeu agora que a técnica, quase instigada pelos advogados, é invocarem a amnésia. E, portanto, depois, quando nós sabemos que alguns dos arguidos nem pediram desculpa, nem uma palavra tiveram com a mãe e com o pai da miúda. E que mais do que isso, alguns até depois se recusam a lá estar, uma fadista que nunca abriu o pio e foi no carro dela que de facto ocorreu o acidente, foi deixado no meio da faixa do meio da autoestrada sem qualquer sinalização. E portanto eu acho isto de facto lamentável, mas diz muito sobre o quê? Sobre o apreço que algumas pessoas têm pela vida humana, nomeadamente os arguidos. E portanto é uma coisa que era importante. Vamos pedir desculpas das pessoas, uma conversa em privado até lá no tribunal. Olha, desculpa, aconteceu isto, eu não controlei, o carro estava assim, tivemos um acidente primeiro. É para uma conversa com os pais. Pá, e como tal, não é nada de vingança. Aliás, eu tentado até com um discurso muito racional face à violência da perda que sofreu. E, portanto, pá, acho que se devia de resolver esta questão até no, do lado no traço dos afetos, que era uma coisa importante. Depois o tribunal deliberará como entender, mas uma questão de afetos, de respeito pelo ser humano, o ser humano que foi perdido, acho que merecia uma palavra destes arguídos.
Rui, passamos aqui para os temas internacionais. Precisamente no dia em que gravámos o último Maquiavel para principiantes, Guterres proferiu a frase que depois, entretanto, ecoou para, durante o resto da semana, que o ataque do Hamas que explotou toda esta situação não aconteceu do nada. Entretanto, tivemos reações de muitos países e uma reação muito fervorosa por parte do governo de Israel. Como é que tu viste toda esta situação?
Olha, para quem quiser vir com mais tempo, é chegar nas boxes na quinta-feira, ali por volta das 10h34 até às 10h50, ao crossfire que eu fiz com a Mafalda, está lá a minha opinião maior, portanto são 15 minutos disso, de mim e dela, e que ainda por cima teve resultados magníficos da audiência, foi a coisa mais vista na noite e teve o gráfico sempre a subir, que eu gosto muito dos gráficos a subir, aliás, como aprendi na televisão, é das coisas que mais gostam os diretores de informação e os diretores de televisão, é ver gráficos a subir. E, portanto, felizmente aquilo foram 15 minutos sempre a subir e com a audiência magnífica e até ali numa parte tac-a-tac com a própria CMTV, o que foi magnífico. Portanto, mas quero dar, como é óbvio, uma palavra aqui às pessoas. Primeiro, o discurso de António Guterres é bom. Portanto, não tem nada de mal. Está dentro da coerência dos princípios das Nações Unidas. E como é óbvio, como eu disse, pá, mas alguém acredita que António Guterres estava a relativizar o massacre do atentado terrorista? Com certeza que não. É porque eu tenho a certeza de uma coisa, isso não disse lá na televisão, mas digo aqui. Que há homem que sofre com os males do mundo, até pela sua formação católica, é António Guterres. Portanto, se há homem que está neste momento a sofrer com a guerra na Ucrânia e o que está a passar em Gaza, é António Guterres. Agora, houve ali uma coisa que é aquilo que é importante explicar para vocês todos que nos estão a ouvir nesta audiência. É, em qualquer que seja o mundo, seja o mundo da política internacional, seja no futebol, seja na economia, seja na política nacional, quando uma pessoa faz, emite uma mensagem e é obrigada a própria pessoa, passado pouco tempo, a esclarecer melhor a mensagem, quer dizer que a mensagem não foi perfeita. E ela não foi perfeita por um motivo. A mensagem era boa. O problema é o contexto e os receptores. Ora, quando tu tens um receptor, que é um ator político, que desconfia muito das Nações Unidas, tens de ter ainda mais cuidado naquilo que estás a dizer. Israel saca aquela pequena frase e depois pede a demissão de António Guterres, que aí foi a morte desse pedido de Israel, nenhuma chancelaria internacional veio pedir a demissão de António Guterres. Portanto, foi uma
Os
coisa.
Estados Unidos ficaram em silêncio.
Era, foi apenas uma arma de arremesso de Israel porque desconfia das Nações Unidas. É só isto, ponto. Depois, sobre aquilo, e isso é que eu acho que continua a dizer, como vocês estão a ver, ainda hoje abri a televisão, gosto de abrir a televisão de manhã, quando, antes do Maquiavel para principiantes, e tínhamos já mais 3 quilómetros, que Israel avançou 3 quilómetros na faixa de Gaza. Ora bem, aquilo que eu chamo a atenção tem a ver com a racionalidade e do conhecimento que eu tenho da política nacional e internacional. Tu tens neste momento um líder de Israel que tem 20% da aprovação dos seus compatriotas. Mas tens 75% desses compatriotas que defendem a invasão terrestre da faixa de Gaza. O que é que isto significa? Simples. Quando um político está aflito e precisa de sobreviver, tenta agradar ao máximo. Ora, quando o máximo defende uma invasão terrestre da faixa de Gaza, naturalmente, como o primeiro-ministro, só pode ir atrás. Porque se não for, ainda mais enfraquecido fica depois do atentado terrorista que sofreu e onde foi surpreendido pelo Hamas, e portanto vai seguir-se isto. Qual é a certeza? Se nós entrarmos, se nós, portanto, se nós, mundo, virmos Israel a entrar ali, nós vamos estar em perigo. Por um motivo, porque aquilo não vai acabar ali, e depois com certeza vai haver uma série de mártires que vão fazer terrorismo para as grandes capitais europeias, e portanto ninguém estará. Portanto, vamos ter uma vaga de atentados, é aquilo que eu já tinha dito na semana passada, e acredito que assim seja, se houver de facto uma chacina, como pode acontecer se houver uma invasão da faixa de Gaza.
Rui, e precisamente aqui ao lado, Pedro Sánchez oficializou, digamos assim, aquilo que pensa relativamente à lei da amnistia na Catalunha. Ele vai defender a aprovação, precisamente para facilitar também a viabilização de um novo governo do PSOE. E tivemos em Madrid, de facto, manifestações muita gente nas ruas a protestar contra esta situação.
Ora bem, portanto, primeiro vou começar, eu como tinha dois temas de Espanha para terminar o internacional, vou começar pelo menos importante, apesar de ser muito marcante e ofensivo, que é, houve no relatório oficial final das questões da pedofilia, como tal, como houve também cá em Portugal, em Espanha, foram 440 mil as vítimas de pedofilia. Repito o número, não foram 400, 440 mil. Portanto, vejam bem a barbárie que foi de abusos sexuais da Igreja e que foram reproduzidos e o relatório oficial que depois foi conseguido. E depois é tal coisa, que é a mesma, que continua sem avançar em Portugal, que é uma questão da Igreja ter depois de fazer quase uma indenização às vítimas e apoio às vítimas da questão psicológica. São 440 mil, é um número perfeitamente vergonhoso, e para a Igreja Espanhola, um país que é muito, muito mais beato do que Portugal, é de facto uma lança em África na credibilidade da Igreja. Agora vamos àquilo que interessa que tu lançaste. Todos nós sabemos que Pedro Sánchez tinha, de facto, em carteira uma coligação, nomeadamente com os partidos relacionados com a Catalunha. E o que estava aqui subjacente era a questão da amnistia. E como tu te lembras, é uma amnistia sobre aquilo que se passou, porque houve, naquela altura, 2017, houve quem quisesse a independência da Catalunha e depois houve revoltas. E, portanto, que era, ao fim e ao cabo, era um pontapé na unidade nacional espanhola, que é feita de muitas autonomias, como é sabido, ao contrário de Portugal. E, portanto, esta questão, como eles chamaram várias vezes em Espanha, a geringonça Frankenstein, de Sánchez conseguir fazer uma geringonça com partidos perfeitamente que já fizeram atentados, outros que fizeram esta questão do nacionalismo da Catalunha se revoltar contra a unidade nacional espanhola. Portanto, finalmente, é a primeira vez, que isto até passou cá em cola, quase ninguém tocou no assunto, que pela primeira vez Pedro Sánchez pede a amnistia pelo interesse de Espanha, não é pelo interesse de Espanha, é hipocrisia, é pelo interesse de manter-se no governo e de construir um governo e ficar como presidente do governo. Não é lá nada pelo interesse de Espanha. E, portanto, aquilo que nós vemos é que, de facto, a geringonça em Espanha é uma geringonça com um cheiro nauseabundo, porque mete uma série de gente infrequentável no meio dos corredores do poder e, portanto, e que dê um apoio ao governo que seja ungido por esta solução que eles chamaram em Espanha a geringonça Frankenstein.
Vamos ainda falar neste Maquiavel para principiantes de inteligência
Sim,
artificial.
senhor, estava-me a esquecer disso. Ora bem, estou bem de inteligência artificial, li num jornal espanhol, o ABC, isto foi de quinta-feira passada, que a inteligência artificial dá um novo passo para parecer mais humana. E depois lembrei-me, uma das séries que, se quiserem ver, olha, fica já para sugestão, estão a dar outra vez na SIC Radical, todos os episódios, já vão na segunda temporada, do Espaço 1999. E há um episódio do Espaço 1999 em que os tripulantes da base lunar Alpha são chamados para um local onde estão umas pessoas, todas com boa aparência e tal, e depois aparece quase uns escravos que eles dizem que são robôs e tal. Só que quando depois começam a ser afetados por essa gente normal, numas catacumbas, dão conta que os robôs lhe vão dando apoio e dão sugestões, não responde desta maneira e tal. Então o que é que se passa? É que os ditos robôs são os humanos. Então é disfarçado. Porquê? Porque não lhes querem dar asa a emoções. Porque as máquinas se tornaram humanas de aparência, mas não têm uma série de emoções, nomeadamente duas, amor e ódio. E, como tanto, não sabem matar. Então tentam criar na cabeça da equipa da base lunar Alpha, do espaço 1999, ciúmes, ali guerras, fricções, para que haja. Aprendam a matar, porque eles não têm essas emoções. Portanto, o que eu quero levar e quero levar contar esta história do episódio do Espaço 1999, pelo risco da inteligência artificial. Quanto mais humana for, chegaremos um dia, não é agora ainda nas nossas vidas, será muito mais à frente. Nós já temos pessoas, ainda no outro dia, uma reportagem da TV mostrava o Manuel Luís Goxa com um boneco a fazer de Manuel Luís Goxa lado a lado e ninguém descortinava se era o Manuel Luís Goxa, se era o boneco da inteligência artificial. Um dia destes vamos ter um problema, que é saber, e se calhar termos aqui um tipo a falar de Mafra, Eu a julgar que estou a falar com o Zé Carlos Lourinho e estou a falar com um homem da inteligência artificial e manada de inteligência artificial. Portanto, isto é os tais problemas do que vai acontecer. Com certeza será muito útil a inteligência artificial, nomeadamente nas questões até difíceis da medicina, de algum progresso científico. Isso não tenho dúvidas que vão ser importantes. No resto, nas questões éticas, vamos ver como vai ser, mas mais um passo na evolução da inteligência artificial.
Muito bem, Rui. Passamos então para as tuas sugestões culturais.
Então, sugestões, olha, primeiro, quero dar uma palavra, foi todo o mundo, muitas páginas hoje, até nas primeiras páginas dos jornais, da morte do Matthew Perry, de Friends. Eu confesso que nunca fui adepto da série Friends, portanto nunca vi muito, respeito, como é, paz à sua alma, mas nesta semana morreu uma pessoa que eu acho muito mais marcante, para ver para a minha cultura, e que foi um grande herói negro, que foi o Richard Roundtree. Quem era este senhor? Morreu com 81 anos, era a personagem do Shaft. O Shaft, a música do Isaac Hayes, portanto foi um grande herói, um grande ícone negro, e que deu três filmes e deu séries de televisão e que morreu no... Portanto, se não conhecem o Shaft, acho que vale a pena ver, porque tem a ver ali com os anos 70, com a música dos anos 70, tem quase com a Black Exploitation, e portanto é muito, muito interessante ver isso. Foi um grande ícone negro, o Richard Roundtree, que morreu na semana passada. Depois, sugestões. Vou começar por vos dar a sugestão de verem uma série espanhola que começou na série passada, portanto ainda vão a tempo de se puxarem para trás, ou deve estar na RTP Play, que é Eu Sei Quem És, que é uma série espanhola, que é uma série de mistério e muito bem feita, é uma série muito... pega bem às pessoas. Depois outra série espetacular, essa sim, mas é hoje a outro calibre, chama-se Fúria, está na plataforma Filmin, é sobre, exatamente, é inspirado naquela lenda sertanejas do André Breivik, que fez um atentado terrorista
sim,
na Noruega.
Na Noruega.
E portanto, isto é a mesma coisa. Portanto, se escolhe isso, como é que são criados esses grupos, com polícias infiltrados também para tentar apanhar de onde é que são e quem é que os manda. Uma série fabulosa, um filme. Depois, recomendo o livro do Luís Paixão Martins, O Como Tem as Sondagens, acho que devem ver, que é sempre importante. Depois, como falam de música, eu já não falava há algum tempo, eu estou aqui a gravar de manhã em Sesimbra, mas vou daqui a bocado para Lisboa, hoje até estou com pena de ir para Lisboa, porque deve estar neste momento mais de 20 e tal graus. Portanto, o que eu tive a ouvir foi isto. Foi as bandas sonoras do Henrique Serra. Quem é o Henrique Serra? Era o compositor dos principais filmes iniciais do Luc Besson. Portanto, tem o Nikita, o Leon Profissional, o Big Blue. Portanto, tem uma série de filmes que foram o Subway, com o Christopher Lambert. E, portanto, para quem conhece, quem quiser ouvir, veja estas músicas. Deve haver no YouTube Henrique Serra, que são as grandes músicas do Luc Besson, dos filmes iniciais. Os dois livros que eu deixo aqui. Um é A Casa de Doces. Esta é a edição brasileira que eu te estou a mostrar, é da Jennifer Egan, que já ganhou um prémio Pulitzer, e que tem outro livro que eu gosto muito, que se chama A Praia de Manhattan. E, portanto, este é um livro que eu recomendo, saiu este ano, edição portuguesa, e eu tenho a edição brasileira. E aqui, este é novidade cá em Portugal, saiu há relativamente 2 semanas, saiu há relativamente pouco tempo, é um livro com várias histórias do Pedro Almodóvar. Portanto, edição da Alfaguara, chama-se O Sonho. Portanto, para quem gosta do realizador espanhol, eu gosto muito. Tem várias histórias que têm tudo a ver com o cinema dele e, portanto, recomendo a leitura.
Muito bem. E, Rui, vamos fechar com a pergunta da semana.
A pergunta da semana é a mesma da outra, porque há ali uma pequena novidade, que é quando é que acaba o caos na saúde? Porquê? Nós vamos ter, tivemos até as notícias de hoje e de ontem, era que está a acontecer reuniões prolongadas noite dentro do Ministro da Saúde, Manuel Pizarro, que está aqui nas sondagens, com as organizações, com as federações, com a FNAM, etc., da saúde, e que nunca mais chegam a um termo. Mas mais do que isso, nós tivemos uma entrevista do CEO, nomeado pelo PS, pelo governo, e por Manuel Pizarro, Fernando Araújo, em que diz que o mês de novembro vai ser uma catástrofe. E, portanto, nós estamos a assistir diariamente a problemas na saúde. E há aqui algo que é importante dizer. Nós estamos hoje e amanhã, como já falei há pouco, vai haver o debate do Orçamento de Estado. O PS, já estou a falar disto quase uma semana, o PS vai dizer que teve grande efeito e que toca em 1 milhão e 600 mil milhões de euros no corte no IRS e noutros cortes que chegam às pessoas. A oposição vai toda dizer, não senhora, porque depois há impostos de indiretos e, portanto, está-se a tirar aos portugueses noutra coisa, na gasolina, etc, etc. Mas o que é o factual é, pode ser um grande Orçamento de Estado. Sim, senhora. Palmas para Fernando Medina. Pode ser contestado pelos partidos da oposição por haver impostos indiretos. palmas para os problemas da, para os partidos da oposição, mas há um problema. É que nos serviços básicos, nomeadamente saúde e educação, nós vivemos o caos. E para isto, enquanto não se resolver o caos, quem perde são as pessoas, os utentes dos serviços de saúde e os alunos, e depois os pais e as famílias, que nos dois casos estão com uma angústia total a assistir ao espetáculo da degradação dos serviços públicos da saúde e da educação.
Muito bem. Obrigado, Rui. Até para a próxima.
Obrigado, Zé. Até para a semana.
Deixamos assim uma cavel para principiantes. Ouça e acompanhe este podcast no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Este é um programa da autoria de Rui Calafate. Conta com a condução de José Carlos Lourinho e o cuidado técnico é de Nuno Braga. A música está a cargo de Casper. Fechamos o manual. Até para a semana.